minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação, Milton Cardoso.
Horas e 5 minutos, temperatura em Porto Alegre, 22 graus, tarde linda, bonita, maravilhosa. Boa tarde, ouvintes, sejam bem-vindos. Bastidores do Poder, até as 16h, com os nossos convidados pelo telefone e você, que é o nosso convidado especial, interagindo conosco pelo 992010949. Aqui na Bandeirantes, você tem prioridade. Você é o nosso convidado especial, né? Dentro da nossa programação. Muito obrigado aí pela audiência. A cada dia chega uma ouvinte nova, um ouvinte novo. Sejam bem-vindos, venham para o jornalismo com mente aberta, senso de justiça, à procura da verdade. Nessa linha que nós trabalhamos aqui, né? Eu trabalho nessa linha do jornalismo da verdade. Doa quem doer. 2h06, programa que tem na produção, Elis Rodrigues, grande competente Elis Rodrigues, olha, tá se saindo melhor do que esperávamos, né, Mário Almeida? Grande Elis Rodrigues. Na mesa de áudio, veterano, melhor café da Bandeirantes, Marizinho Almeida, Mário Almeida. Transmissores, Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira e coordenador técnico, Fábio Veloso. A direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, de Leonardo Meneghetti. Uma tarde agradável, bonita, com muita energia positiva, né? Muita energia positiva dentro da alma, do coração. Vamos juntos. A vida é assim, a gente vai passando por momentos agradáveis, momentos difíceis, mas não há mal que dure, nem bem também, né? Mas o bem vence o mal. Eu não tenho dúvida de que o bem vence o mal. É uma questão de tempo, é uma questão de tempo. A gente tem que ter fé, né? Tira o medo de dentro de você, tirando o medo ele causa uma série de problemas, né? O medo, ele reduz a imunidade das pessoas, né? O medo dentro de você é algo que não é legal. Tire o medo de dentro de você. Somos abençoados na medida em que abençoamos os outros, né? A vida é isso mesmo. Pessoas aí que estão dentro de casa, sem fé, olha, não faça isso. Busque energia positiva. Eu sempre digo que o medo derruba a imunidade das pessoas e, neste momento, é preciso muita prudência, sem medo. Cuidemos, digamos assim, um dos outros, com diálogo, com carinho, com gentileza, com amor ao próximo. O Allan Kardec disse que às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem, né? E das reformas. Muita calma, faça coisas positivas para a sua saúde mental, neste mar de incertezas, mas nós vamos vencer, eu não tenho dúvida disso. 2h08, eu sempre digo que a cada dia nós ficamos mais sábios com Brasília, e agora falei isso ontem no repórter Bandeirantes, com as suas majestades, prefeitos e governadores. Por que que eu chamo de majestades? Porque Napoleão Hill, que guardava uma entrevista desde 1938, o Napoleão Hill guardava, né, uma entrevista com o diabo, mais esperto que o diabo. E ele começou a entrevistar o diabo, e o diabo disse: opa, alto lá, Napoleão. Como assim? Você tem que me tratar por majestade. Mas como majestade? Sim, eu domino 98% dos seres humanos. Me chame de majestade. Então, a partir desse momento, eu também estou passando a chamar os prefeitos e governadores de majestades, porque eles mandam e nós obedecemos, não é assim? Bom dia, excelência, boa tarde, excelência, boa noite, excelência. E pagando a conta, e que conta, hein? E que conta eles estão colocando em cima dos brasileiros, no bolso dos brasileiros, na saúde dos brasileiros e com o discurso que é para salvar vidas. Esse discurso, essa tragédia dessa Covid-19 está pondo em evidência, talvez mais do que nunca, esse abismo infinito que existe no Brasil entre o mundo dos cidadãos e o mundo dos que mandam nos diversos níveis de governo, né? E não se trata apenas de constatar a flagrante hipocrisia de autoridades que falam hoje em defesa da saúde pública sem nunca terem tido na vida, uma única vez que seja, se internado num hospital do SUS, aguentando horas de fila para serem atendidos num ambulatório ou esperando 6 meses para fazer um exame clínico, uma cirurgia há anos. Esse é um escândalo permanente sem cura, né? Alô, vereador, deputado, governador, senador, juiz, desembargador, promotor, procurador, conselheiro, tribunal de contas, defensor público. Vocês vão ao SUS? Hein? Já foram ao SUS? Já entraram no SUS? Claro que não, né? E tá insuportável, né? O que nós estamos passando, os brasileiros passando durante esse período, com essas atitudes cada vez mais agressivas que adotam contra a população, insistindo, né, na paralisia do país para combater a epidemia. É, sabe por quê? Porque qual é o problema com esse distanciamento social tão virtuoso que estão impondo às pessoas, né? Qual é o problema? Será que ninguém entende que tudo que os governantes estão pedindo é uma coisa facílima? Ficar em casa, apenas isso. Fique em casa e fique em casa. Desemprego, fome, miséria. Mequetrefes não sabem o que isso significa. Aliás, tem muitos que nunca trabalharam na vida, nunca proporcionaram um emprego. E tem alguns na política que nunca tiveram uma carteira profissional assinada. Surfam em cargos públicos com fisiologismo, enganando quem paga a conta. Olha, meus amigos, de fato, para a maioria dos governadores de estado, para a maioria de prefeitos, principalmente de grandes ou médias cidades, e membros aí do Senado da República, da Câmara dos Deputados, grande parte da mídia também, dizem que você deve obedecer à quarentena, como todo bom patriota deve fazer. Sabe por quê? Porque é muito fácil para eles. Sabe por quê? Porque a geladeira deles está lotada. Tem um bom filme agora à tarde, né? Férias. No mundo em que habitam e que nada tem a ver com a realidade dos que são governados, tudo é fácil. Tudo é fácil. Não é preciso ir trabalhar todos os dias, porque no fim do mês está lá sua grana, né? Grana depositada, assim, um tostão a menos. Aliás, é você que paga essa conta, você que está sofrendo aí e sustenta essa gente. Qual seria o problema com as... Por exemplo, olha aqui, ó, né? Falaram tanto, o Bolsonaro está liberando as barbearias, as academias, enfim. Mas qual seria o problema com as barbearias fechadas, né? Qual seria esse problema com as barbearias fechadas? Hein, Mário Almeida? É só chamar o seu barbeiro em casa, assim como o personal trainer, a manicure, chama em casa. Qual a dificuldade com as filas para comprar comidas nos supermercados? Não tem, é só mandar o motorista ou a empregada fazer compras em seu lugar ou chamar o motoboy. Aliás, os motoristas das autoridades, por sinal, são associados aos animais e outros entes sem alma, né? Em relação ao distanciamento social. Não precisam cumprir quarentena nenhuma. Ao contrário, continuam obrigados a ir trabalhar enquanto os chefes ficam em casa. Governadores, prefeitos, parlamentares estão convencidos de que não existe problema nenhum com seu emprego. Basta fazer trabalho. Teletrabalho. É só isso, teletrabalho. Sua loja aí, ei, comerciante. Paulo Cruzes. Pessoal aí do Sindicato de Lojas, a loja está 2 meses fechada, né, Paulo Cruz? É fácil para eles, é só vender online. Você está sofrendo com a proibição de obedecer? Não. Eles resolvem. É tudo muito simples. Tudo muito simples. Milhões e milhões de funcionários públicos, né? Os ricos ou os que vivem de renda, que não precisam comparecer ao local de trabalho todos os dias. Quando eu falo em funcionário público, não é o funcionário público, não. Classe média, baixa, não, não. São os marajás dessas corporações todas que existem por aí, com a maravilhosa Constituição de 88. Constituição de 88. É um negócio maluco que nós estamos vivendo, né? É uma agressão aberta ao público. Que governadores, políticos e burocratas continuam sem entender que há milhões, milhões de brasileiros que estão ficando desesperados ao ver a cada dia que tem menos dinheiro no bolso para o seu sustento e o de suas famílias. Olha a situação dos caminhoneiros nas estradas deste país. Que vergonha desses prefeitos, governadores. Sabe quem é que bota a tua comida na mesa? É o caminhão, é o caminhoneiro que bota a tua comida na mesa, que sofre, que não tem infraestrutura nas estradas, que está aí sendo achacado permanentemente. Meu Deus do céu. Como eles não precisam encarar essas dificuldades, acham que o resto das pessoas também não. E em momentos como os de agora, que o Brasil pode constatar, para além de qualquer dúvida, o quanto o povo que paga a conta é desprezado pelos que elege. Olha, meus amigos, um dia no futuro vão ser feitas as contas exatas e finais do custo da Covid-19, e eu disse isso ontem à noite no Repórter Bandeirantes e falei também na televisão. Olha o custo final do Brasil. Vai ser um negócio assim, ó, impressionante. Vidas humanas não têm preço. Vidas humanas não têm preço. Mas fique em casa. Fique em casa. Tudo é resolvido, fique em casa. Agora, olha o que estão fazendo com a cloroquina. A cloroquina. Nós vamos colocar essa pauta no programa de hoje. A corrupção que estão fazendo, a corrupção dentro de uma das maiores crises na saúde desse país, olha o que estão fazendo de corrupção em vários estados e municípios, roubando a população, passando fome, empresários quebrando, comerciantes quebrando, gente morrendo e os canalhas roubando. E a esquerda? A esquerda usa o coronavírus como atalho para transformar o Brasil numa Venezuela? Não é isso? Os governadores mandam nos estados, os prefeitos nos municípios, o presidente não manda em ninguém e o STF manda em todo mundo, mas quando morre alguém, a culpa é de quem? Do senhor Jair Bolsonaro. É um negócio, olha, dá náuseas, viu? Mas nós vamos passar por esse momento e superá-lo. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Aliás, neste momento, e eu estou aguardando, porque eu tenho observado muito, durante esse período, que como os políticos gostam de fazer anúncios, né? Mas o resultado até agora eu não vi de muitos anúncios que foram feitos. Por exemplo, com relação às escolas particulares, eu entendo que a escola não tem culpa, creches, universidades, mas é preciso bom senso ou uma lei para proteger as famílias, os alunos, que acabam sempre pagando a conta que é desproporcional. E neste momento, é um momento inédito, é preciso equilíbrio, bom senso. Bom senso é uma palavra importante quando se fala em educação. Para algumas famílias, né, a situação beira ao drama para pagar a mensalidade dos seus filhos em escolas particulares. Comércio fechado, empresas quebrando, fecha tudo, proíbe tudo, profissionais liberais não conseguem trabalhar. As escolas, creches, universidades, neste momento, é bom destacar, não contam com gastos fixos como alimentação, água, luz, e é preciso sim rever valores. Inclusive, as famílias pagam anualmente escolas, pagam os 12 meses, mas o mês de janeiro não tem aulas. Atenção, senhores deputados, que anunciaram aqui, deputado Thiago Duarte, deputado Edson Brum, nós queremos uma resposta aí sobre essas questões aí. Não tem um projeto aí na Assembleia Legislativa sobre a mensalidade das escolas particulares? E quando se fala em educação, né? Se joga para um lado, assim e tal. Vejam vocês a pátria educadora quando era da dona Dilma. E continua no Brasil a mesma coisa. No Brasil se paga muito impostos na educação. Vocês têm ideia o que se pagam, o que as pessoas pagam de impostos? É de 15 a 50% o valor final para os alunos do material escolar. O item menos taxado é o livro. Eu fui pesquisar sobre isso. 15,52%. Que tem isenção de PIS, COFINS, IPI. Minas Gerais, Rio de Janeiro, tem lá um projeto 30%, reduzindo em 30% a mensalidade das escolas. E é preciso, né, que o Rio Grande do Sul entre nessa rota. Os pais não têm condições, muitos pais nesse momento não têm condições de pagar a mensalidade das suas escolas, dos seus filhos. A escola não tem culpa, os pais também não têm culpa, as famílias também não têm culpa. Então é preciso um bom senso aí, né? 2 horas e 21 minutos. 2 horas e 21 minutos. Eu estava vendo um comentário do grande Fernando Henrique Cardoso. Conhece o grande Fernando Henrique Cardoso? Esse mesmo que defende a liberação das drogas. Esse mesmo que fez o Instituto da Reeleição, que jogou esse país no caos aí, comprando deputados e senadores, o Fernando Henrique Cardoso, o tucano, o grande tucano que anda desfilando pela mídia como paladino. Paladino coisa nenhuma. Só não está na cadeia porque tinha o Geraldo Brindeiro lá que segurava tudo, né? Porque o que compraram de deputados e senadores com o Instituto da Reeleição, o processo de desestatização, governo Fernando Henrique, os tucanos entregaram de graça a Vale do Rio Doce. É, essa mesma Vale do Rio Doce aí, com essa que detonou o meio ambiente em Minas Gerais. Pois o seu Fernando Henrique Cardoso, que é o grande líder dos tucanos, né? Líder do Aécio Neves, líder do João Dória, líder do Bruno Covas, do Nelson Marquesan Júnior, do Eduardo Leite, é o líder, do Arthur Virgílio, grande líder. Líder do Marconi Perillo, ex-corrupto que tinha que estar na cadeia, do Beto Richa, ex-governador do Paraná, que deveria estar na cadeia. Líder do bandido Eduardo Azeredo, que agora está solto porque liberaram a prisão em segunda instância, que foi presidente do PSDB, foi senador da República, governador de Minas Gerais, que iniciou aquele processo todo do mensalão, do mensalinho, lembra? Com Marcos Valério. Esses são os tucanos. Eles são iguais aos petistas. Não tem diferença. É que eles usam terno Ricardo Almeida. E os petistas são mais chinelo. Eles usam trajecinha mais alguns, né? Porque tem petista também que gosta do Ricardo Almeida. Da Hugo Boss, enfim. Essas marcas grandes aí. Pois isso, Fernando Henrique disse que é melhor evitar o impeachment de Bolsonaro. Menos de um mês depois de dizer que era melhor o presidente renunciar ou seria renunciado. É os democratas. Fernando Henrique Cardoso, João Dória e Lula, eles ainda não decidiram se é melhor forçar um golpe agora ou terminar de quebrar o país primeiro, né? Eu estava vendo o comentário do meu amigo Alexandre Garcia, pelo visto o Brasil vai ter a quarentena mais longa do planeta, porque continua uma campanha que pensa que atividade econômica mata. Previsão de recessão já é de 7%. A fome está aí. Tá batendo aí. Tá aí a fome já. Mas querem continuar esperando a curva achatar. Que curva, hein? A curva das estradas de Santos? Quem sabe vocês escutem o Roberto Carlos sobre a curva das estradas de Santos? Olha, a verdade é que prefeitos e governadores estão detonando com esse país. Já detonaram praticamente, né? E eu continuo colocando em dúvida o número de mortes deste vírus. E por quê? Por que que eu digo isso? Porque é preciso separar os casos em que o coronavírus foi o fator letal do que ele não foi o causador da morte. Não é minimizar o problema, é conhecê-lo melhor, com transparência, né? Com total transparência. 2:25, Mário Almeida. Vamos ao primeiro intervalo. Muitas mensagens chegando dos nossos ouvintes pelo 992010949. Que tarde linda, hein? Maravilhosa. Que temperatura agradável. Dizem que tem chuva por aí. Os ouvintes, nossos ouvintes, espalhados pelo Brasil inteiro, pelo mundo, têm as imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes. É só você entrar aí no YouTube, Band RS, YouTube, e você tem as imagens e o áudio do nosso programa. Sejam bem-vindos, mas não fiquem brigando aí, né? Se ofendendo, brigando. Não, não façam isso. Vamos juntos resgatar o nosso Brasil. E nós vamos conseguir, eu não tenho dúvida disso, é uma questão de tempo. 2:26, 22,5 graus, tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band. Agronotícias, com Cissa Kramer. Oferecimento Senar RS.
A fiscalização será o diferencial para o controle da febre aftosa no Rio Grande do Sul, sem a vacinação. O diretor do Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado, João Júnior, vê com entusiasmo o esforço da Secretaria da Agricultura para manter o novo status gaúcho, seguindo as exigências do Ministério da Agricultura.
Nós estamos na expectativa que a Secretaria da Agricultura consiga completar todos os itens apontados pelo Ministério, porém, a gente acredita que poderia ir além ainda, né? Utilizando de tecnologia artificial para que possa cumprir melhor a sua fiscalização, que é o caso utilizando drones para auxiliar na fiscalização, e também a questão da rastreabilidade dos bovinos.
Na última etapa, entre março e abril deste ano, mais de 90% do rebanho foi imunizado.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555, jogo da velha, no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga, ou ainda através do seu banco. Recarregue o seu prezão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
O Barranco voltou com a teleentrega e takeaway. Você pode buscar ou ligar no fone 3331-6172, 3331-3962. No Barranquinho também, você pode buscar ou ligar para entrega 3028-2310, 3333-6826. Barranco, há 50 anos no coração dos gaúchos.
A Panvel Farmácias quer que você fique bem sempre. Faça suas compras pelo Alô Panvel sem sair de casa. É só ligar para o 3218-9000 em Porto Alegre e para o 0800-642-9001 de outras regiões que a Panvel atende. Faça suas compras que a gente entrega tudo, onde e quando você quiser. Alô Panvel, fique bem.
Panvel. Já percebeu a quantidade de roupas que você tem? É, e no momento, você nem tem aonde ir com todas elas. Mas as suas roupas já têm aonde ir sem você. Para os postos de recolhimento da campanha do Agasalho 2020. Veja onde no www.prefeitura.poa.br/campanha-do-agasalho. O isolamento é para você, não para suas roupas. Doe e aqueça o inverno de alguém.
O Ministério da Educação lançou o aplicativo da ID Estudantil. Sua carteirinha de estudante digital e totalmente gratuita. Agora, seu benefício de meia entrada em eventos culturais está dentro do seu celular. Basta estar regularmente matriculado e cadastrado no Sistema Educacional Brasileiro. Se não estiver, cobre da sua instituição de ensino o envio dos seus dados. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Não vamos deixar o coronavírus vencer. Se possível, fique em casa. Mas se você precisar sair, use máscara. Vai trabalhar? Use máscara. Vai ao mercado? Use máscara. Vai à padaria? Use máscara. Vai à farmácia? Use máscara. Use máscara. E não esqueça de todos os outros cuidados. Assim, você está protegido e protege o próximo. Todos contra o coronavírus. Use máscara. Uma campanha AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Horas e 32 minutos, está valendo a companhia, 22 graus e meio a temperatura. Juntos vamos até às 4 horas da tarde pelo 992-010949. 992-010949, Bastidores do Poder. Com o Mário Almeida na mesa de áudio e o Elis Rodrigues na produção. Né? Eu tenho acompanhado aí muitas e muitas manifestações com relação à cloroquina, né? É um negócio impressionante que está acontecendo. Está na linha conosco? Doutora Nisi Yamaguchi. Olha, é uma honra, um prazer em ter a senhora no Bastidores do Poder na Rede Bandeirantes. Boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, eu agradeço o convite. Tenho maior carinho aí pelo Rio Grande do Sul.
E Brasil.
E
o mundo. Olha, exatamente, o que nós temos de ouvintes aí espalhados por Minas Gerais. São Paulo é uma coisa impressionante, o interior de São Paulo, Sorocaba, Ubatuba, Piracicaba, São José, Santo André. Olha, impressionante. Impressionante.
Mas não é curioso isso? Porque tanto ataque com um produto que não custa nada, que é zero, praticamente é doado e cura as pessoas no começo da doença, não deixa ficar grave. Eu achei muito interessante essa colocação. É curioso, né? Porque tanto se põe ao encalço de uma medicação que é usada em mais de 1 milhão de pessoas, tem mais de 40 mil estudos anteriores ao Covid que davam estudos com relação à malária, doenças reumáticas e tal, com baixíssimas toxicidades. E hoje, com uma dose mínima, que são 5 dias de 400 miligramas por dia, É um ataque tão feérico assim. Chama muita atenção mesmo, eu acho.
Doutora, desculpa.
Faço minhas palavras.
Doutora, a senhora sabe que isso aí já se transformou em algo assim que para mim, né, doutora, eu tenho 60 anos, mas eu tive oportunidade lá atrás, quando iniciei minha carreira profissional, de passar um bom tempo da minha vida cobrindo Câmara, Senado, Esplanada dos Ministérios, Palácio do Planalto. Convivi com uma classe política na época, Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães, JG de Araújo Jorge.
Gigantes,
é verdade. E hoje nós temos aí um Congresso Nacional e uma politização assim. Por que que eu digo isso, doutora? Porque eu sei do seu trabalho, da sua seriedade, da sua capacidade, de tantas pessoas, né, que querem avançar no Brasil em proteção da sociedade, né, fazendo o bem. Eu sempre digo que o bem vence o mal, mas ao ponto, nós chegamos ao ponto de um partido político entrar no STF para impedir a cloroquina no Brasil, que o PT fez. É uma coisa assim.
Eu acho que é o sinal de que funciona.
Exatamente.
Se não funcionasse, ninguém se daria o trabalho, porque isso pode parar a pandemia.
É verdade. É.
Então, o número de ações. Agora tem uma ação da indústria farmacêutica dizendo que é melhor parar de usar em todo mundo.
Agora, a indústria farmacêutica nacional e internacional, quem conhece a história, e eu faço esse enfrentamento e não é fácil, porque pago um preço muito caro por isso. Graças a Deus, a Bandeirantes me dá essa liberdade com responsabilidade, porque não são todos os veículos de comunicação que têm essa liberdade de fazer esse tipo de comentário que eu faço, né?
Veja, tem uma indústria séria. Eu trabalho em pesquisa clínica há muitos anos. 40 anos eu tenho de profissão, mas em pesquisa clínica são 35, mais ou menos. Fiz curso de pesquisa clínica na Harvard, dei aula nesse mesmo curso, Medicina Personalizada de Precisão. Eu falo de biologia molecular aplicada. Eu utilizo para os meus pacientes com câncer, pacientes que iam viver 6 meses, vivem 10 anos, 20 anos, até com doenças que hoje em dia a gente já dá remédios orais para câncer metastático. Então, veja, eu sou super grata a uma indústria ética e correta. Agora, essa que está perseguindo a hidroxicloroquina da forma veemente que está, usando doses monstruosas e dizendo que por isso mata as pessoas, eu acho que isso é assassinato. Cria uma reputação de uma medicação que tem o potencial de ajudar verdadeiramente, entendeu? Uma medicação como essa não pode ser destruída e varrida do mundo, sendo que ela ajuda tantas pessoas.
E quando a gente vê médicos, né, importantes, de renome, aí no eixo Rio de São Paulo, que se curaram com a cloroquina, negando, escondendo. No Rio Grande do Sul tem um grupo de comunicação chamado RBS, que um dos proprietários, Nelson Siroski, estava muito mal com a Covid-19, pegou em Nova York, desceu no Hospital Moinhos de Vento, se curou com a cloroquina, e eles negam isso nos veículos de comunicação deles. A senhora acredita nisso?
Acredito. Sabe por quê? Existe realmente uma coisa que, nesse momento, a gente precisa deixar bem claro. É, nós estamos num momento de guerra de informação. Então, a informação, ela pode ser deturpada. É, se, por acaso, eu tenho um estudo que ele é feito de uma determinada maneira para dizer que hidroxicloroquina não funciona, mas dentro dele, como esse último estudo do New England, que tem mais de 1000 pacientes, e eles dizem que não houve aumento de toxicidade nos pacientes que tomaram hidroxicloroquina. Isso não é visto por ninguém. Então, nós temos, nesse momento, uma obrigação com a verdade. E nós temos uma obrigação, nesse momento, em salvar vidas. Independente da política, morrem 900 a 1000 pessoas por dia no Brasil. Eu não posso ficar quietinha atendendo no Siri e no Einstein, no meu consultório. Já dei aula aí no Hospital de Clínicas, já dei aula aí com, já estive no Moinhos de Vento atendendo paciente, não é? Eu tenho uma clínica antiga e intensa, mas eu não posso ficar tranquila enquanto eu vejo o meu povo morrendo desnecessariamente. Entende? Porque há 3 meses eu falei, tem que usar máscara. Máscara só agora que está sendo usada. Eu falei, olha, precisa de um remédio, ele é eficiente. Os meus amigos, eu dou aula em Lyon, os meus amigos da França, os meus amigos de Marseille, os amigos da Itália estão me dizendo que funciona. Não é? Então, assim, há 3 meses, quantas mortes nós teríamos evitado? Por isso que o Roberto Calil está me apoiando tanto, porque ele ficou curado também. Uhum. Ele também usou corticoide depois, usou anticoagulante. É bom que você, quando está grave, use tudo. Mas negar o uso de uma medicação para o SUS, no momento de pandemia, que pode salvar as pessoas de irem para uma UTI, de morrerem asfixiadas, é muito deselegante, é muito cruel, entendeu? Uhum. O meu objetivo é juntar todos os partidos, criar uma frente suprapartidária do Covid.
Uhum. Eu tenho certeza, doutora Nisi Yamaguchi, que politizaram de uma maneira tal que esqueceram do que é mais importante neste momento, que são as vidas. Porque eu tenho certeza que se o presidente Bolsonaro viesse numa entrevista coletiva e dissesse não usem mais cloroquina, estaria liberado e eles começariam a usar, eu acho.
Exatamente.
A senhora não acha?
Talvez essa seja a estratégia. Eu vou pedir para você dar umas ideias boas para ele.
É, eu acho que ele tem que chamar a imprensa e dizer, olha, a doutora Nisi Yamaguchi está enganada, essa cloroquina não serve para nada.
Exatamente.
Hein? E aí tá isso.
Não, olha, a medicação do Bolsonaro, o remédio do Trump não funciona.
Isso. O Donald Trump tá enganado. A doutora Nisi Yamaguchi enganou Donald Trump.
Também, o mundo.
Enganou o Trump, enganou o Bolsonaro.
Exatamente. Não funciona. Aí todo mundo vai usar, né?
Doutora Nisi, a cloroquina, assim, ó, por exemplo, se eu tenho um sintoma, né, bem no início da Covid-19, eu sendo medicado com esse remédio, eu praticamente fico curado e evito de ter um problema maior, né?
É, por exemplo, quais são os primeiros sintomas? Anosmia, falta de cheiro, odor,
uhum.
Falta de paladar, língua, né?
Uhum.
Salgado e doce. É por quê? Porque ele coloniza essa área e entra pelo nariz, pelas raízes nervosas para o cérebro. Dá aquela dor de cabeça, aquela meningite viral, né? Que é uma coisa que você tem na gripe e tal. É uma inflamação cerebral. Aí você tem também, vai para o corpo. Nessa fase, o vírus está só replicando. Ele usa a máquina da célula do próprio paciente. Por quê? Ele sozinho é um vírus RNA. Ele não consegue se multiplicar, então ele usa a máquina do hospedeiro. E exatamente nessa necessidade dele usar a máquina do hospedeiro que a hidroxicloroquina funciona.
Uhum.
Ela não deixa ele usar a máquina do hospedeiro. Uhum. Com isso, baixa a carga viral e seu sistema imunológico vence.
Uhum.
Você usa um pouco de antibiótico, azitromicina, que também age nessa conexão com ribossomas da célula, e zinco, que aumenta a atividade da hidroxicloroquina. Por quê? Também ele causa uma certa imunodepressão e infecção.
Uhum.
Esse vírus ele pode causar uma diminuição dos linfócitos. Então, quando você usa o antibiótico, a hidroxicloroquina e o zinco, você destrói o vírus, 95% fica curado.
Uhum.
Os outros 5% pode ter uma progressão, etc., ou a tempestade de citoquinas, que aí é uma inflamação do pulmão, que coagula o sangue, que tem um monte de outras coisas, e aí você tem o problema do paciente que vai para a UTI, que fica comprometido.
Uhum.
Então, tem que pegar o paciente na fase da replicação viral, que é a época mais eficiente. Aí ele fala, nós demos hidroxicloroquina para pacientes internados com doença moderada e grave na UTI. Realmente, esse paciente que está na UTI, ele já está com problemas cardíacos do próprio COVID, já está com problemas de rim, já está com outros problemas. Esse é melhor a gente diminuir o uso da hidroxicloroquina.
Uhum.
E nos moderados que estão no hospital, que internaram, talvez valha a pena continuar usando. Não é para cancelar, porque ele está ali brigando com uma quantidade de vírus grande também, né?
Uhum. Doutora, saindo um pouquinho só, eu quero voltar em seguida nessa questão, mas uma avaliação sua pela sua experiência, né? Esse confinamento, eu sempre lutei, desde o início, continuo lutando contra, porque eu sou um generalista, eu não sou especialista na área de saúde, mas eu leio muito, busco informações, leio muito os seus trabalhos, pesquisei muito sobre a sua biografia, o seu trabalho e de muitos outros imunologistas que eu tenho conversado, escutado, enfim. Acho um absurdo o que estão fazendo no Brasil com esse confinamento, da maneira como ele foi feito. Nós somos um país que é um continente com peculiaridades completamente diferentes. Acho que as medidas que foram adotadas no Brasil foram medidas efeito manada, né? Porque o Rio Grande do Sul, por exemplo, o vírus não veio com força para o Rio Grande do Sul. Ele entrou firme, forte, foi no eixo São Paulo e Rio, com o carnaval, 20 milhões de pessoas circulando. Eu observei que ele entrou firme e forte em Fortaleza, com 3 voos diretos para Milão, na Itália, por semana. Ele entrou forte na Zona Franca de Manaus, com um fluxo muito grande também de estrangeiros, enfim. São os lugares que eu tenho observado mais, assim, né? Regiões com fluxo maior de turistas.
E Pernambuco, Recife, né?
Pernambuco é. Exatamente. É. E aqui no Rio Grande do Sul, não. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim. Tanto é que a cidade de Curitiba, o prefeito Rafael Greca, eu acho que foi o único prefeito de capital que não fechou o comércio de rua. Ele não fechou, ele organizou, enfim, com equipamentos, com máscaras e tal. Como é que a senhora avalia esse confinamento? E depois da declaração do governador de Nova York, doutora Anice Yamaguchi, que disse, olha, 84% fiquei... E ele era o defensor ferrinho, né?
Do
confinamento. Como é que a senhora avalia?
Olha, eu adorei a sua avaliação geopolítica, né, de tudo. Ver que essa coisa de onde o vírus ficou mais evidente. Mesmo na cidade de São Paulo, nos Jardins, começou na região dos Jardins, ali Alto da Lapa, Morumbi, e acabou indo agora para a periferia. Então, esse modelo, por exemplo, a gente vê o seguinte: por que que foi feito um confinamento imediato nessa cidade? Porque não existia nenhum respirador disponível, estavam todos já ocupados. Então, teve toda uma questão de estrutura de medicina, que você não vai resolver 100 anos de falta de estrutura em uma semana, duas semanas. Até que tem um monte de aparelho que não chegou, tem um monte de hospital de campanha que não ficou pronto. O que ficou pronto na Bahia chove dentro. Aqui no Distrito Federal estava atrasado. Entende? Tem um monte de coisas acontecendo em cima dessa questão de construir estruturas imediatas. Mas não existiam estruturas, então tá bom, fecha todo mundo. Fechou cedo, depois que fechou não abre mais, porque tem doença, etc. Só que hoje a doença está dentro das casas. Está dentro das casas. E o que o Cuomo mostrou é que não adiantava o isolamento, que as pessoas estão doentes dentro de casa. Você tem que tratar. Eu conversei com o pessoal lá que do Brooklyn e do Bronx. As pessoas que estão morrendo são as pessoas pobres da periferia, porque elas não têm convênio médico, elas chegam no hospital graves e morrem. Na Itália, morreram 10 mil pessoas com a orientação do Ministério da Saúde, como falando para ficar em casa, esperando para ir para a rua, somente quando ficasse muito mal, né? Na França, a mesma coisa. Né? Então, o que aconteceu? Quando o Didier Raul começou a tratar as pessoas em Marseille, ninguém acreditou. Há uma série pequena de casos. Quando o Zelenko fez 700 pacientes em Nova York com 99,5% de cura, ninguém acreditou, porque não interessa acreditar. Agora o Didier Raul tem mais de 1.000 pacientes, a França inteira aderiu, a Itália inteira aderiu ao tratamento precoce, a Ucrânia, a Costa Rica, a Índia. A Índia aderiu de uma tal forma que a Índia produz hidroxicloroquina, ela usa para malária.
Sim.
Ela está acostumada a usar por meses, ela sabe que não intoxica, ela sabe que 5 dias não é um problema. Aliás, quem usa para malária, quem usa para lúpus e para outras causas, não tem Covid. Não pega doença. Então, o governo da Índia orientou que quem tivesse contato com pessoas também tomasse hidroxicloroquina preventivamente.
Uhum.
E eles fizeram um dos menores índices. Eles têm aglomerado de gente. Imagina se eles deixassem o vírus solto. Eles cancelaram a venda para o mundo.
Uhum.
E passaram a utilizar a hidroxicloroquina deles para eles. Teve uma história que eu não sei se é lenda. Teve uma carga que passou pela Alemanha na direção da Áustria.
Uhum.
O governo alemão confiscou a carga de hidroxicloroquina, falando, vocês estão me devendo, eu já pedi, vocês não me mandaram. Depois vocês mandam direto para a Áustria.
Uhum.
Para você ter uma ideia da Sim. importância desse remédio.
Uhum. O regime, esse regime comunista e chinês, né, eu tenho dito aqui, ele não apenas mentiu, como ele destruiu evidências e permitiu que o vírus se propagasse, né? Eles prenderam,
o ano novo chinês.
Prenderam médicos que ainda em dezembro tentaram alertar o mundo acerca do que estava acontecendo em Wuhan, né? Alguns dos que soaram o alarme foram presos, acusados
tem um
de fabricar,
espalhar
rumores, tem um que morreu. É impressionante o que fizeram, né? E sabe
não,
o que me deixa...
Coisa, parece que ligaram para a Organização Mundial de Saúde para dizer, para avisar que era para atrasar o aviso da pandemia, né? Teve uma notícia assim, que a China fez isso, eu não sei te dizer. Mas deixa eu te falar uma coisa,
sim.
que você me perguntou a questão dos isolamentos, eu não
sim.
acabei de responder, eu me...
Pois não, desculpa.
Me diversifiquei. Então, o que acontece? O isolamento total não resolve.
Uhum.
Você tem que ter orientação das pessoas e tratamento. E agora tem uma outra coisa. Como o isolamento em São Paulo foi feito muito cedo, tem menos de 5% que teve a doença, aparentemente.
Uhum.
Só que aí você nunca adquire imunidade, né? Mas também, como agora tem infecção, e eu estou pegando famílias inteiras, sabe?
Sim.
Com infecção.
Uhum.
E comunidades inteiras, porque pega uma favela, são múltiplas casas que se contaminam ao mesmo tempo. Então, tem que ter um trabalho de buscar esses pacientes ativamente, trazer para o tratamento e já sai com a cápsula, com o kit dos três remédios. Aí, o programa de saúde da família continua monitorando. E se alguém chega num pronto-socorro com tosse, tem que fazer tomografia. Hoje em dia, todos os hospitais de São Paulo, o paciente chegou com tosse, faz tomografia. Por quê? Mesmo com aquela tosse seca, 25% a 50% do pulmão já está comprometido.
Uhum.
Então, você tem que tratar, tem que cuidar desses pacientes. Então, isolamento, não é que eu sou favorável à saída de todo mundo e nem que eu sou favorável ao confinamento de todo mundo.
Sim.
Para a máscara, é uma extensão do isolamento. A máscara realmente deve ser usada por todos. Não tem sentido não usar máscara. Já está atrasado 3 meses. A Organização Mundial de Saúde falou no primeiro tempo, olha, não precisa usar máscara, porque senão vai acabar as máscaras do mundo. Tem que usar máscara.
Uhum.
O Brasil
agora,
atrasou,
essa maneira de usar máscara, eu queria até para esclarecer uma prestação de serviço aos nossos ouvintes. Todo final de semana eu vou para a praia e eu corro na beira da praia, eu tomo banho no mar, enfim. E eu vejo as pessoas na areia, na beira da praia, de máscara. É preciso usar máscara também na beira da praia, com poucas pessoas circulando?
É porque você não sabe quando você vai estar tossindo em alguma coisa, quando você vai estar. Então, o ideal é usar máscara em todo mundo, nesse momento.
Uhum. Eu uso uma máscara, doutora, que ela é de acrílico. Eu não uso essa...
Ah, isso aqui, ela é ótima.
É ótima,
ela
né?
Ela é ótima, mas ela sozinha, ela não tira você de contaminar superfícies.
Uhum.
Porque você não recebe, mas você acaba respirando, ou tossindo, ou falando, e contaminando a superfície. Se você tiver Covid, você vai estar contaminando outras pessoas. Então, eu acho que conviria usar aquela de acrílico, uma simples de nariz e boca.
Uhum. Uhum. Importante essa orientação sua. Mas falando da Organização Mundial de Saúde, eu lembro, doutora Nisi Yamaguchi, que a Organização Mundial de Saúde, eu tenho dito aqui, eu não sei, eu sou um generalista, né? Não sei se a senhora quer opinar, mas eu tenho dito que ela não é uma organização científica, ela é política. Política, até porque o presidente que está hoje lá foi colocado pela China. E ele é um cidadão na Etiópia, que na época que teve uma epidemia muito forte lá, ele lavou as mãos. E ele, a Organização Mundial de Saúde, disse ao mundo, na época, em dezembro, final de dezembro, que investigações preliminares conduzidas pelas autoridades chinesas não descobriram evidência do contágio entre humanos. E aí a Organização Mundial de Saúde se recusou a declarar pandemia e foi só no dia 11 de março que eles decidiram, depois de fazer tudo isso...
Um atraso. É? Depois de comprar máquinas de aparelhos de respiração por 2 meses, deixar tudo estocado e faltou no mundo. Então, olha, tem um problema geopolítico. E o problema é o lockdown, né? Uhum. O mundo inteiro tem que fechar e aí qual é o problema? Uhum. Fica tudo muito barato para comprar. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento com o nosso umbigo. Uhum. Então, o que eu preciso? Eu preciso tratar todo mundo. Porque se eu não tratar todo mundo, vai ter mais violência doméstica, mais suicídio, mais depressão, mais morte desnecessária por câncer avançado, porque ninguém está indo fazer tratamento de câncer, mais infarto. Nova York teve 8 vezes mais infarto.
Uhum. Doutora,
então,
pois não?
Significa que a mortalidade, e depois a fome, né? Porque muitas crianças, a única dieta boa que eles têm é a comida da escola, e eles não podem ir para a escola.
A senhora sabe, doutora, que foi feito um levantamento pelo doutor Ricardo Nogueira, que é um grande psiquiatra no Sul, no Rio Grande do Sul, do dia, olha só, doutora, do dia 19 de março até o dia 5 de maio, no Rio Grande do Sul, que tem 11 milhões de habitantes, morreram de Covid-19 77 pessoas. Do dia 19 de março ao dia 5 de maio. Sabe quantos suicídios nesse mesmo período, do dia 19 de março a 5 de maio? 180. Quase 3 vezes, doutora.
Mas no Rio Grande do Sul inteiro?
No Rio Grande do Sul inteiro.
Nossa.
77 mortes por Covid e 180 suicídios.
É, e tem, nossa, que coisa. E você sabe que tem um problema nessa coisa da mortalidade do Covid, porque foi autorizado pelo ministro Mandetta e uma pessoa do Supremo que não houvesse a necessidade de confirmação do Covid para se dizer que era Covid na morte. Então, na morte do paciente, você pode colocar provável Covid, sendo que morria de pneumonia ano passado um monte de gente, de H1N1, de outras coisas. Hoje em dia é tudo Covid.
Eu digo para a senhora, e falei aqui no início do programa hoje, eu continuo colocando, doutora, sou eu que estou dizendo isso, eu assumo a minha responsabilidade. Eu continuo colocando em dúvida o número de mortes do vírus. Porque eu digo que é preciso separar os casos em que o coronavírus foi o fator letal dos que ele não foi o causador da morte.
Exato.
Não é minimizar.
De problemas pré-existentes.
Não, né? É minimizar o problema, é conhecê-lo melhor com transparência, não é isso?
Com certeza. Uma outra coisa importante que nós temos que saber é que nós não sabemos o número de casos que nós temos. O fato de nós termos agora testagens em massa, vai parecer que o Brasil está aumentando, aumentando, aumentando muito, e as pessoas vão ficar cada vez mais apavoradas. E não é isso, é que nós vamos estar detectando os casos que nós temos.
Sim.
Mas a maioria vai ficar curada. E se Deus quiser, com o tratamento certo, a maioria mesmo vai ficar curada.
Doutora, em 90 dias, em 2020, no Brasil... Em 90 dias, morreram 41.583 pessoas com problemas cardiovasculares, 29.314 de AVC, 20.712 de resfriado, 7.856 de cirrose, 12.645 diabetes. Em 2019, no Brasil, 13.467 suicídios.
É uma loucura, né?
É, né? É. E a senhora que é uma grande especialista, né? A senhora tem doutorado em pneumologia. Eu estava vendo que na pneumonia, 60 mil brasileiros, 80% deles idosos, e que morre-se de tuberculose, que é uma doença da miséria no Brasil, tinham 70 mil casos e mais ou menos cerca de 5 mil mortos.
Então, mas hoje todo mundo morre só de Covid.
É verdade.
Onde estão os outros?
Uhum.
Então, o que nós temos também é o seguinte, eu fiz biologia molecular de câncer de pulmão em Houston.
Ah, eu queria que a senhora falasse sobre isso, por favor.
E lá eu estudei essa parte de receptores de ácido retinóico, de fatores de crescimento, etc. Hoje em dia a gente sabe que o vírus entra na célula através de dois receptores, talvez vão surgir outros, mas é o ACE2 e o CD147.
Uhum.
Então, o vírus, ele causa um crescimento dentro da célula, mas ele causa também uma imunossupressão no sistema.
Uhum.
Ele diminui a imunidade.
Uhum.
Se nós deixarmos o vírus solto, ele pode causar problemas que não retornam mais.
Uhum.
Então, não é que você pode deixar que todo mundo vai ficar... Não é, não. Muitas pessoas vão ficar com sequelas do problema respiratório, do problema neurológico, do músculo, etc., e da imunidade.
Uhum. A pessoa que tem asma, doutora?
Ela é grupo de risco.
Uhum.
Tem que cuidar mais.
Uhum.
Porque qualquer agressão maior no pulmão é outro problema, né?
Uhum. Bom, doutora, alguma questão que eu não tenha colocado? Olha, eu gostaria que nos próximos dias aí, daqui uns 10, 15 dias, fosse possível.
Eu queria pedir para você um favor, já que você tem tanta influência. Eu acho que está mais do que na hora de a gente tratar esse problema como suprapartidário.
Uhum.
Problema de saúde pública do Brasil, deixa para brigar depois, né?
Uhum.
Vamos trabalhar em conjunto, todo mundo, Estado, Prefeitura, partidos, a gente não pode querer que pessoas morram mais para provar que fulano é incompetente.
Uhum. É verdade, e eu tenho dito aqui que lamentavelmente a esquerda usa o coronavírus como atalho para transformar o Brasil numa Venezuela. Eu lamento, né, que esteja acontecendo isso e espero que eles ouçam o que a senhora disse e com a sua história, com a sua biografia, olha... Eu estou muito orgulhoso como jornalista de ter a oportunidade de entrevistar uma pessoa do seu nível, do seu gabarito. Isso o jornalismo nos proporciona na vida, né? Nós estamos aqui numa passagem tão rápida de onde é que eu vim, o que, que eu estou fazendo, para onde é que eu vou, né? Uma passagem tão rápida que eu sempre digo que nós precisamos trabalhar mais com solidariedade, com fraternidade, com amor ao próximo, com ética. E o jornalismo nos proporciona, a mim, me proporciona a minha profissão, momentos como esse, assim, que eu me sinto honrado de estar entrevistando uma pessoa tão importante que ajuda tanta gente, não só no Brasil, mas no mundo, com a sua biografia, com a sua história. Aliás, a senhora é descendente do Japão.
Sou. Meu pai é japonês mesmo, né?
Que região?
Meu pai era filho de brigadeiro lá no Japão.
Uhum.
Meu tio era almirante, meus avós, né, meu tio-avô.
Que região do Japão? Tóquio?
Tóquio.
Uhum. Eu passei 28 dias no Japão, eu conheci o Japão de ponta a ponta. Passei uma semana lá dentro da NHK, fiquei encantado. 2001, faz bom tempo isso. Mas eu fui de Hiroshima até Okinawa. Eu andei o Japão, Kyoto, Kobe, fiquei encantado com aqueles templos lá em Kyoto. Que loucura aquilo.
É,
né?
Eu tenho a honra de ser uma japonesa,
uhum,
que cresceu num Brasil maravilhoso. Minha mãe foi professora de português, fez tese em literatura brasileira em Santa Catarina, em Florianópolis, uhum, na Universidade Federal. E em Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas.
Uhum.
E eu também tenho o fato de que eu estudei sempre em escolas públicas, o ensino, uhum, fundamental e a faculdade.
Uhum.
E com certeza eu tenho que devolver ao país o que eu recebi. Então é esse o meu objetivo. Eu me sinto honrada pelo privilégio. Depois eu gostaria de ter os seus contatos e manter essa oportunidade como uma oferenda de toda uma trajetória, né? Para que a gente ajude que a saúde se restabeleça aqui no país e na terra. Esse é o meu objetivo.
Olha, fico muito grato e tenho certeza que os nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora, e essa entrevista nós vamos reprisar hoje à noite, a partir das 9 da noite, na Bandeirantes, os ouvintes também, espalhados pelo mundo inteiro, é só entrar no YouTube, Band RS, no YouTube tem o nosso programa para qualquer lugar do mundo. Foi um prazer muito grande em tê-la aqui no Bastidores do Poder. Fique com Deus, que a senhora continue com esse trabalho maravilhoso, fantástico, científico, técnico, em busca de salvar vidas, porque vida é vida e a gente...
É sagrado,
né?
E é única.
É.
Aquela única vida que vai ser perdida por falta de um tratamento tão simples, tão barato, e tão ancestral já, já tem mais de 100 anos, já curou tanta gente no mundo inteiro, sem toxicidade. Então vamos em frente com muito amor e muita convicção, né? Muito obrigada.
Um abraço para a senhora.
Outro enorme.
Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Doutora Nisi Yamaguchi, essa conhece, né? Essa conhece. E está aí, fazendo um grande trabalho. Atenção, presidente Bolsonaro, diga que cloroquina faz mal, que a doutora Yamaguchi está enganada, que Donald Trump também, porque aí vai resolver o problema, né? 3:06, 23 graus a temperatura, vamos a São Paulo, no Morumbi, repórter Bandeirantes, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes.
O general Eduardo Pazuello, que comanda interinamente o Ministério da Saúde, decide nomear mais 9 militares do Exército para atuar na pasta. As nomeações foram publicadas na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira. Entre as novas mudanças está a nomeação do coronel Antônio Elcio como secretário executivo substituto do Ministério da Saúde.
Agora de Brasília, informações com Ricardo Villa.
O presidente Jair Bolsonaro deve se reunir nesta quinta-feira com governadores de todo o país. A intenção de realizar a videoconferência havia sido adiantada por Bolsonaro na semana passada, após encontro entre ele e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no Palácio do Planalto. Pelas redes sociais, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, confirmou presença na reunião. Mas oficialmente a agenda de Bolsonaro para esta quinta-feira continua sem compromissos previstos. A expectativa é que os debates sejam dominados pela sanção presidencial do projeto de lei aprovado no Congresso, que libera uma ajuda financeira a estados e municípios no valor de 60 bilhões de reais.
Chega a 17.509 o número de mortes pela Covid-19 no Brasil. As secretarias estaduais de saúde divulgam que o país já tem 262.545 casos confirmados do novo coronavírus.
Agora de Salvador, informações com Gabriel Nascimento.
Ainda vai ser divulgado pelo Ministério da Educação o edital do Revalida, o exame que permite a atuação de médicos formados no exterior no Brasil. O exame está marcado para 11 de outubro. O Revalida é tema de debate desde que o consórcio Nordeste pediu ao Ministério da Saúde que liberasse profissionais que não fizeram o exame para atuar no país durante a pandemia. A permissão ainda não foi dada. Na última edição do Revalida, em 2017, 7.380 pessoas se inscreveram, apenas 390. 93 foram aprovadas.
2:47.
Repórter Bandeirantes.
Tempo real com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka, único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka. Estrada Gramado Canela.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. É preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso, eu quero fazer o Enem este ano. Para entrar em uma universidade. Estude. De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com ajuda à distância de professores. Faça já sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem digital, feito pelo computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude. Seu futuro já está aí. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
A campanha mais esperada do ano chegou na Audi Top Car. Entrada reduzida de 30% e taxa 0,59. Um ano de seguro e duas primeiras revisões inclusas. Além disso, início de pagamento em até 180 dias em alguns modelos e estoque com unidade sem reajuste de preço.
Visite nosso site e aproveite. www.auditopcar.com.br.
Top Car. Welcome to the top.
No trânsito dê sentido à vida.
Já percebeu a quantidade de roupas que você tem? É, e no momento, você nem tem aonde ir com todas elas. Mas as suas roupas já têm aonde ir sem você. Para os postos de recolhimento da campanha do Agasalho 2020. Veja onde no www.prefeitura.poa.br/campanha-do-agasalho. O isolamento é para você, não para suas roupas. Doe e aqueça o inverno de alguém.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 9 da noite, aqui na Rádio Bandeirantes.
Os procuradores municipais de Porto Alegre se solidarizam com todos os profissionais que, assim como os advogados públicos, estão atuando no combate à pandemia do coronavírus. A advocacia pública se soma aos demais, orientando e auxiliando na elaboração de projetos de leis e atos administrativos, bem como realizando a representação judicial e extrajudicial do ente público. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, APMPA. A advocacia pública é essencial à justiça e à sociedade.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Um vírus veio mostrar ao mundo que somos todos iguais. Nós da APAE Porto Alegre precisamos da sua ajuda para continuar assistindo as famílias que necessitam de doações. Faça sua contribuição no Banco Banrisul, agência 100, conta corrente 060-7170-34, dígito 2. Acesse as redes sociais da APAE Porto Alegre ou www.apaepoa.org.br. A APAE Porto Alegre agradece.
O seu banco tem uma opção de cobrança para quem está reinventando o futuro. É o protesto. O jeito mais eficiente de cobrar uma dívida. As maiores empresas do país escolhem o protesto. E você também pode escolher. O protesto agora custa muito menos. Você só paga a taxa do seu banco. Ao emitir um boleto, marque protesto. E tenha mais certeza de que vai receber. Saiba mais em protestors.com.br.
Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Três horas e 15 minutos. Uma tarde linda, maravilhosa. Uma tarde de terça-feira, dia 19 de maio. Vamos juntos até às 16h. A partir das 16h tem Sérgio Boas, filho da dona Yolanda Boas, com Esporte Notícia com Alex Bagé. Eu acho que o Bagé está de mal comigo, não fala mais comigo aí há muito tempo. Hein, Sérgio Boas? Pergunta para o Bagé se ele está de mal comigo. 13h16, 23 graus a temperatura. Bagé que faz um grande trabalho lá na Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul. Boa tarde, meu amigo Milton. Está na hora de iniciar seu programa. Bom programa para todos os seus ouvintes. Ivan Quilian, Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul. Ivan Quilian, Cachoeira do Sul. Mariozinho, você acredita que o Liderança... Conheceu o Liderança, Mariozinho? O Liderança é um deputado que gostava de andar com travestis e deu um problema sério, né? Deputado que gostava de andar com travestis, deu um problema sério, e esse deputado, o Ivan Quilian, vou ter que estar me mandando a mensagem aí de Cachoeira do Sul, esse deputado vai ser o prefeito de Cachoeira do Sul? Meu Deus do céu. Sabe o que que me dá... Que me deixa indignado com tudo isso. Sabe quem são os irresponsáveis? O problema não são esses mequetrefes, esses caras que entram na política, entendeu? Para legislar em causa própria, para roubar, para fazer sacanagem. O problema não são eles. O problema são os partidos políticos que não têm respeito com o povo brasileiro. Porque o partido político que aceita mequetrefe, ladrão, não pune e deixa os caras no partido, esse partido não tem valor nenhum. E são esses os partidos que colocaram esse país no fio da navalha que ele se encontra hoje. Aí vem o discurso do deputado, da deputada Luciana Genro, vem o deputado, já ouvi o deputado Alceu Moreira e tal. Vocês estão criminalizando a política? Não, 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 não. Alto lá. Quem criminalizou a política são os políticos. São os partidos políticos. Os políticos e os partidos políticos. Só não vou generalizar. Mas a maioria. Por que que hoje o povo brasileiro não acredita em político e partido político? Com raríssimas exceções. Não é por mim, não. Ou eu? Não, não. Eu estou sempre valorizando os bons políticos. É pelo contrário. Não existe democracia sem partido político. Não esse bando de... Não vou nem usar o adjetivo que eu ia colocar aqui para não me incomodar. Porque não tem um partido político no Brasil hoje que mereça o meu respeito. O meu respeito, não. Nenhum. Nenhum partido político. Agora, se você me perguntar, mas o Pedro Simão, bom, Pedro Simão é outra coisa. Esse é de outro naipe. Né? O Zé Ivo Sartori fulano puxa pra cá. Mas tu tira uma meia dúzia. Pro resto é bandido mesmo, que fazia lavagem de dinheiro, lavanderia, na justiça eleitoral. E a justiça eleitoral, tu sabe como é que é, né? Olha o PT, o PSDB, esses tucanos aí. Meu Deus do céu. Bom, nós temos entrevistados na linha e vocês não me avisam? E olha quem são os dois entrevistados, olha aqui, mas que prazer. São duas pessoas de bem e do bem. Anne Ortiz, essa se for candidata a deputada federal, mas vai ser uma lavagem assim, vai fazer, olha, vai fazer mais votos do que aquela Manu. Só que a Anne Ortiz, além disso, é mais bonita do que a Manuela, mas não dá nem para comparar em termos de conteúdo. E tem compromisso com o presente e com o futuro do país. Boa tarde, deputada Anne Ortiz.
Boa tarde, Milton. Boa tarde, ouvintes da Band. É um prazer imenso poder falar com vocês.
Seja bem-vinda. Deputado Sebastião Melo, seja bem-vindo.
Sabe que a Anne pode ser federal, pode ser senador e pode ser prefeita também, viu?
Não, prefeita não, porque eu não quero o mal dela. Não, ela não vai pegar a herança maldita, ela é uma pessoa jovem, com um baita futuro, com Pedro, filhinho dela. Não, não, não. Deixa a prefeitura...
E o Sebastião Melo, então, pode ser prefeito?
Pode, porque eu quero o mal dele.
Ó, tu nos tira essa lisa tu aí, tá, meu? Pelo amor de Deus, me tira fora dessa lisa.
Eu quero bem da deputada Anne Ortiz. Já pensou pegar a prefeitura? Tu tá louco. Olha aqui, ó. Não faz um negócio desse. O Sebastião Melo já conhece, passou por lá, foi vice. Deixa a deputada... Nós precisamos da deputada Anne Ortiz em Brasília. E o senhor aqui, o senhor nos ajude aqui. Deixa a deputada aí para Brasília.
O Melo nos ajuda aqui porque a arrecadação está caindo, a situação está ficando difícil, tudo fechado. Menos a orla, né, Milton? A orla está bombando nos domingos.
E tem que
agora,
bombar mesmo.
O comerciante que está aí 60 dias com as portas fechadas, esse aí está passando trabalho.
É verdade. Deputada, só para descontrair um pouquinho, vamos entrar nas pautas fortes aqui, mas se a senhora se candidatar a senadora agora na próxima eleição, eu largo tudo e vou de primeiro suplente.
Anota aí, tá gravado.
Tu sabe, olha aqui, ó, tu é amigo e eu também sou amigo e seguidor do Pedro Simão. Quando o Simão foi ser candidato ao Senado, o Eloy me perguntou, quantos anos tem o Simão? Eu disse, olha, o Simão tem em torno de 80, mas a família dele vai até 100 anos, não?
Ah, não, mas não é pra mim assumir, não, que eu quero ir de suplente dela, é pra ajudar a arrumar votos pra ela. É completamente diferente. Eu jamais vou querer assumir, até porque eu não tenho perfil, né? Você já imaginou eu com mandato de senador, eu duro 3 meses lá. Eles me matam. Deputado Anne Ortiz, falando agora nas nossas pautas aqui, dentro desse contexto todo que nós estamos vivendo, o desemprego, a miséria. Olha, deputada... Quando abrirem as portas desses shoppings em Porto Alegre, quando as pessoas entrarem, vai ser um choque. O que tem de lojas que já foram desativadas, fechadas. Hoje eu recebi, deputada, a senhora que também foi empresária, né? Continua sendo, só que está fora da atividade, hoje está na política. Me mostraram o que é um shopping, as lojas fechadas, sem ar-condicionado, durante 2 meses, e de que maneira ficaram os produtos?
Ah, eu vi alguns vídeos de lojas fechando, sendo desmontadas.
Não, eu vi de produtos.
Isso, né, Milton? E assim, ó, não é só os shoppings, né? Agora, eu li algumas entrevistas do prefeito falando em reabrir os shoppings, mas nem as lojas de rua estão abertas ainda, né? Que aí não tem, na minha opinião, a gente tem que olhar para as questões... Antes de questões econômicas, questões sanitárias. Por exemplo, um equívoco da forma como a Prefeitura de Porto Alegre conduziu. Reabertura de microempresas, micro e pequenas empresas, faturamento até 360 mil ano. Eu acho, apesar de ser favorável à reabertura, que tem que ter uma reabertura gradual, com restrições, com todos os cuidados e todos os protocolos. Só que tu não pode olhar o faturamento da empresa para dizer se é uma empresa que abre ou que não abre, como que ela abre. Tem que olhar qual é o perfil daquela empresa, qual é a forma daquela empresa de atuação, o que, que ela vende. Tem empresas que arrecadam muito mais, né, do que 360 mil, que não são microempresas, mas que só o dono trabalha, ou que tem um funcionário, ou que tem um perfil de negócio que não movimenta muita gente, como uma empresa que tem uma arrecadação menor pode movimentar. Então, são questões que eu considero que foram feitas de forma equivocada, e aí a gente tem hoje muitas lojas de rua que estão fechadas ainda, que já poderiam estar abertas. Outro dia eu fui para a Zona Norte e passei ali pela CIS Brasil. É triste de ver tudo fechado, sabe? E a gente tem aí essa questão, outros municípios, as lojas estão abertas, estão funcionando, só que daí tem o problema da volta às aulas, né? O ensino infantil, né? Creches, que tem que ser visto essa situação, porque como é que as famílias vão voltar a trabalhar e vão deixar os seus filhos com quem, né? E principalmente os filhos pequenos. A gente vai gerar um problema social. Então, assim, não vamos falar em problema econômico. Parece que quando tu fala em problema econômico, tá falando de grandes empresários. Eu tô falando da comida na mesa, de daqui a pouco as pessoas não terem mais comida dentro da geladeira, o que comer, né? Porque renda também é saúde. Uhum. O que está desenvolvendo nisso, e aí vamos falar de pesquisa, né? Eu li algumas pesquisas sobre a saúde mental que está sendo afetada das famílias. E a questão também, Milton, da volta, né, das escolas infantis, porque as famílias não vão ter com quem deixar. Sim. Essas crianças, e aí o que a gente vai ver de principalmente de mulheres, né, sendo demitidas por conta disso, por ter que optar ou volta, já que nós estamos falando de voltar, e isso foi sinalizado até pelo próprio prefeito, de voltar às atividades, sem discutir a volta do ensino das creches e ensino infantil.
Bom, o deputado Sebastião Melo, a deputada Anny Ortiz falou de vidas, depressão e tal, e eu dei esse número agora, há poucos minutos atrás, eu estava entrevistando a doutora Nice Yamaguchi sobre a cloroquina, e eu dei uma informação para ela, do dia 19 de março ao dia 5 de maio, no Rio Grande do Sul, morreram 77 pessoas de Covid-19. Do dia 19 de março ao dia 5 de maio, no Rio Grande do Sul, 180 suicídios. Dados do Dr. Ricardo Nogueira, psiquiatra, chefe da psiquiatria do Mãe de Deus. Tá? Então, quase três vezes quase o número de suicídios no mesmo período de 77 mortes, que eu também lamento, de Covid-19. Eu tenho dito, deputado e deputada, que estão reabrindo shopping, comércio, o que não deveriam ter fechado nunca. Porque eu entrevistei há poucos dias atrás Rafael Greca, prefeito de Curitiba, 2 milhões de pessoas, não fechou o comércio de rua, ajustou, fez um layout, ele é engenheiro, deixou os restaurantes a critério dos proprietários para funcionar, também dentro de critérios. E Curitiba, pega o número de mortes de Curitiba comparado com o Rio Grande do Sul, com Porto Alegre, que trancou tudo, que fechou tudo, que proibiu tudo. E olha a situação de Curitiba e olha a situação de Porto Alegre. Aliás, o vírus propaga muito mais em Curitiba, porque está a 960 metros acima do nível do mar e é mais frio. E aí? Aqui não. Aqui tranca tudo, proíbe tudo. Olha, é um negócio maluco o que fizeram aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Viu? E o pior é que dizem, com a maior cara de pau, vendem a imagem de que o projeto daqui serve de modelo para o mundo. Só que não dizem a verdade que o vírus não propagou aqui. O vírus não veio com força para o Rio Grande do Sul. E estão atribuindo a esse confinamento que está tudo bem no Rio Grande do Sul. Qual é a avaliação que faz, deputado Sebastião?
Bom, Milton, primeiro aí sempre é muito, muito bom estar contigo aí, com os ouvintes da nossa Band, a tua produção, e estar debatendo aí com a Ana também, isso eleva enormemente a qualidade do debate, né? É importante dizer o seguinte, todas as pandemias que aconteceram antes desta, né, que nós estamos vivenciando, nunca em nenhuma delas aconteceu o chamado isolamento social, seja ele vertical, seja ele horizontal. Essa é uma experiência que o mundo está vivendo neste momento e que nasceu de uma orientação da Organização Mundial de Saúde e que agora, até esse momento, ela até mudou um pouco de opinião sobre isso, né? Eu penso que naquele primeiro momento, me colocando, eu que já tive dos dois lados do balcão, não é? Eu acho que os meios de comunicações, eu abro uma exceção aí para a Bandeirantes, mas eu acho que grandes meios de comunicações, é mais fácil amedrontar, assustar, do que bem informar. Então, houve, né? Assustou demais as pessoas, os governantes estão tomando a decisão de fazer o fechamento, o isolamento, enfim. Onde é que está o erro aqui em Porto Alegre, falando pontualmente na minha avaliação? Acho que é a dosagem da mão de uma reabertura que já deveria ter acontecido há muito mais tempo. Porque o vírus não é seletivo, né, Anne? Porque eu não quero nem citar o nome de estabelecimento para não querer prejudicar ninguém, mas os grandes supermercados estão lotadíssimos desde o primeiro momento do Covid, né? Então, e essas pessoas estão circulando, uma tocando na outra, um carrinho passando ao lado. Então, o vírus é seletivo que lá não entra? O vírus é seletivo para aqueles que estão na fila das nossas agências, da Caixa Federal?
Ô, deputado, desculpa interromper, só para falar. O Grupo Zafari, sabe por que o Grupo Zafari não teve até agora uma pessoa contaminada? Porque o Ayrton, o Cláudio, o Grupo Zafari, eles prepararam as pessoas, os seus funcionários, todos muito bem equipados, e as pessoas que entram dentro do Grupo Zafari do supermercado são preparadas também com máscara, com os carrinhos, com os critérios dos protocolos de saúde.
Mas não é. O Zafari é um exemplo bom para o mundo inteiro, mas os grandes grupos também, o Carrefour inclui nisso. Eu quero dizer o seguinte, aí tu chega na orla do Guaíba, você vê dezenas, para não dizer milhares de pessoas. Tu vai no Parcão, a mesma coisa. Tu vai na Praça da Encol, a mesma coisa. Eu estive na Restinga, sábado, passei por lá toda manhã, estive no Barro Vermelho, estive na Restinga Velha e na Restinga Nova. Olha, desde o supermercado, aos botecos no meio da vila, todos abertos. Então é o seguinte, eu penso que com os protocolos necessários, né, o comércio já deveria estar aberto. Então que bom que vem agora essa abertura. Eu sei que tem uma questão tabu a ser vencido, que é a questão do medo. Então, tem dois problemas. Recurso, nem todo mundo não vai gastar no supérfluo, e tem a questão do medo. Mas o tamanho do tombo para as empresas que hoje estão devendo, então eu acho que a Prefeitura de Porto Alegre tinha que fazer um refis imediatamente para as empresas, tinha que mudar esse IPTU na área comercial, que está muito alto, né? E tem que ter aí medidas desburocratizantes, ou seja, tem que fazer com que o escritório avançado de negócios aceite resolver problemas rapidamente. Por quê? E uma qualificação profissional, o Sistema S pode ajudar nisso, porque muita gente que tinha uma atividade não terão mais, porque vão ser dispensados seus empregos, e essas pessoas precisam ter uma forma de rendimento, porque nesse primeiro momento os R$600 chegaram a uma camada, a solidariedade dos empresários chegaram em outra camada, enfim. Só que isso tem um fim, isso termina logo ali na frente. Então eu diria o seguinte, que os governantes em geral, né, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica aguda, eu acho que eles não mediram o tamanho da consequência econômica que nós teremos pela frente. Isso vai, isto não só para o Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul que é um estado que tem todos os problemas nas contas, nas finanças, por mais que o repasse que veio do governo federal para cobrir agora a diferença de ICMS...
Quebraram Porto Alegre. Porto Alegre está quebrado, o comércio está quebrado.
Nós teremos aí muita dificuldade, mas assim, cada um de nós, eu creio, acho que eu e a Anne aqui temos dado a nossa contribuição, eu mesmo presido uma comissão, tenho feito reuniões todos os dias para apontar caminho, e acho que nós temos que partir, Milton, para as janelas de oportunidades. Porque as crises fecham portas, mas elas também abrem oportunidades. E acho que esse é um momento que cada um de nós tem que ajudar na abertura das oportunidades, não?
A deputada Anny Ortiz, eu acho que a oportunidade é importante para que sigam o exemplo aí da Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas. Vamos entrar com uma contribuição aí, metade dos salários de todos, porque tem gente passando fome. Eu não vejo movimento nenhum do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas. Só a Assembleia que tá dando e contribuindo e ajudando. Até quando vai isso?
E só para contribuir, Milton, a Assembleia fez um corte nas verbas de gabinete, já repassou valores importantes para para o executivo, né, para que a gente possa fazer esse combate. E é exatamente isso. Eu acho que são essas ações que, e o nosso sistema de saúde preparado. Hoje, se perguntar para qualquer médico ou qualquer pessoa que trabalha em hospital, tem leitos clínicos vazios nos hospitais. As UTIs estão ocupadas, mas não por pacientes com o Covid, né? Porque as UTIs estão... Uma UTI, ela tem que ter... ela tem que funcionar com 75% acima disso, da sua capacidade, até para ela continuar funcionando, né? Porque senão o prejuízo é enorme. Os hospitais já estão sentindo o impacto da crise, porque os hospitais estão vazios. As cirurgias eletivas foram interrompidas, agora estão voltando a possibilidade de fazer as cirurgias eletivas, porque os hospitais estão vazios e os hospitais também estão demitindo. Então, a gente pode pensar que a crise chega no comércio, não, ela chega em todos os lugares. Em todos os lugares tem profissionais da saúde que estão sendo demitidos, que não tem mais como os hospitais sustentarem. Os leitos clínicos, eles estão vazios. Então, eu gosto muito da expressão que o governador usa do dedo no pulso, né? Eu acho que esse dedo no pulso está mostrando que é hora da gente voltar. Porque se a gente está dentro da nossa capacidade de saúde, se a gente viu que funciona o uso de EPIs, né? Que é só olhar para o supermercado. E aí o que eu acho que é incoerente também em relação a isso, o que eu acho que é incoerente é um supermercado, por exemplo, estar aberto porque ele vende itens essenciais. Uma farmácia está aberta porque essa é essencial, né? Que aí as pessoas tinham que comprar. Só que os supermercados, eles não vendem só comida. Eles vendem bazar, vendem brinquedo, decoração, eletrodoméstico, vendem de tudo. E as lojas que trabalham com isso, sejam elas de shopping ou de ruas, da rua, elas estão fechadas. E aí, Sim. Quem é que vai sobreviver? Uhum. Quem é que vai sobreviver depois disso? Uhum. Quem é que, quando for liberado a abertura, vai conseguir abrir as portas? Os restaurantes, o setor de eventos. Então, a quebradeira, ela é muito grande. Eu acho que será incalculável o prejuízo que nós teremos e o número de vidas também que vão acabar sendo impactadas por tudo isso que a gente está vivendo. Eu considero, Milton, que o que foi feito foi importante. Tá? Foi importante, o que foi feito foi importante. Até para a conscientização da população. Agora, daqui para frente precisa abrir. Daqui para frente precisa abrir. Ou o que a gente vê na orla, o que a gente viu na orla esse domingo, na minha opinião, é um tapa na cara do empresário, que mantém os empregos, que está fazendo um esforço enorme para não demitir, para manter os empregos, para se reinventar, para buscar financiamento nos bancos, que também não está fácil de buscar financiamento. Não pensem que está fácil, porque está muito difícil. A empresa fechada, sem vender e com as perspectivas ruins, né, de numa reabertura, de ver a orla do Guaíba absolutamente lotada. Então, eu acho que são algumas incoerências que devem ser apontadas. E se não fecha a orla, não faz sentido a gente estar com o comércio fechado. Isso mostra que é possível a gente voltar com cuidado, com uso de máscaras, de máscara, álcool gel, lavar as mãos, manter a distância, enfim, tudo que for dentro do protocolo.
Sebastião Melo.
Pois olha, acho que esse assunto está bem encaminhado. Eu só queria dizer o seguinte, acho que o Brasil precisa...
Bem encaminhado?
Do ponto de vista encaminhado, do ponto de vista das falas, né? Das falas, né? Acho que a Anne fez um fechamento aí de tudo aquilo que está posto aí. Agora, o que eu acho que eu vejo para frente, viu, Milton? Acho que o Brasil precisa fazer, né? Começando lá em cima, as reformas mais aprofundadas, né? Porque nós vamos viver um momento de escassez enorme de recursos, então acho que tem que desestatizar o que for possível no Brasil, né? Acho que o governo federal, acho que principalmente o Guedes está pensando nisso, acho que isso é muito importante. Nós aqui no Rio Grande do Sul não dá nem para pensar, né, de renovar as alíquotas que foram aumentadas no governo do Sartori, renovadas por 2 anos no governo do Leite. Acho que todos nós, deputados, estamos muito conscientes disso. Acho que o governo também sabe que não terá apoio nessa casa. mas terá sempre o apoio necessário desta casa para aprofundar nas mudanças, né? Acho que a casa aqui, o governador Eduardo Leite, não tem o que reclamar desta casa. Nós acolhemos aqui o ano passado todos os projetos que vieram do Executivo com bastante profundidade. Uhum. Agora, o Brasil precisa aprofundar uma reforma do tamanho do Estado, uma reforma tributária que dê uma condição. E acho que o próximo ano, esse ano que está em curso, não é? Os municípios, os estados vão ter que adequar numa série de questões aí de diminuir despesa para poder ajudar nessa questão de reerguer. Porque, por exemplo, tu não pode deixar uma prefeitura sem recursos, mas, por outro lado, se tu também não fizer um refis para os devedores, você vai matar o cidadão que vai deixar de dar emprego. Então, sempre tem que haver um equilíbrio. A assistência social, que sempre foi um desafio do Brasil, ela tem 14 milhões no Bolsa Família, vai aumentar essa fila do Bolsa Família, tu entendeu? E isso estão exatamente nos cinturões das grandes cidades. Então, os desafios estão postos. Agora, a tecnologia veio, eu pego o caso aqui desta casa, do Congresso Nacional, por exemplo. Será que é necessário o Congresso se reunir presencialmente toda semana? Ou será que é razoável que, a partir dessa pandemia, o Congresso Nacional reúna presencialmente uma vez por mês e tome as outras decisões de forma como estão tomando? Isso significa reduzir milhões de gastos. Isto vale para as câmaras de vereadores, vale para os tribunais, vale para os tribunais de conta, vale para as assembleias legislativas, vale para todo mundo. Então, nós temos que reduzir custo da máquina pública para que o pouco dinheiro que vamos ter possa ser investido naquilo que tem que ser investido. Estão
fazendo o contrário. Estão criando um TRF em Minas Gerais com prédios, com desembargadores, estão criando a Câmara dos Deputados.
Não, há uma tentativa. Eu vi que tem uma resistência lá.
Já aprovaram. Já estão aprovando lá.
Ah, é? Eu vi ontem a matéria dizendo que não ia aprovar.
Vão aprovar, já aumentaram os salários dos servidores públicos no Mato Grosso, aumentaram os salários dos servidores públicos na Paraíba, aumentaram o salário... Olha aqui, ó, virou uma esculhambação, uma coisa impressionante, e roubando descaradamente, porque agora não tem a obrigatoriedade da licitação, da concorrência, estão fazendo horrores aqui em Santa Catarina, no
Rio de Janeiro também,
Rio Grande do Norte. É terrível o que está acontecendo. Agora, no Rio Grande do Sul, o problema é muito grave, né? E eu não vejo absolutamente nenhum movimento do governo do Estado no sentido da retomada do Estado. Eu não vejo nada nos projetos. Cadê os projetos? Cadê os investimentos aí? Os grandes investimentos aí no interior do Rio Grande do Sul que estavam programados, não se fala mais nada disso. É só live de coronavírus o tempo inteiro. Mas para aí, com coronavírus ou sem coronavírus, o Estado tem que andar, né, deputada Ana Ortiz? Não dá para ficar só no coronavírus o tempo inteiro, né?
Sim, a gente está, inclusive, eu quero aproveitar aqui, Milton, que estou participando do programa junto com o deputado Sebastião Melo, para dizer que o nosso assunto não é só coronavírus, né? Lá, pelo menos na nossa frente parlamentar de combate aos privilégios, a gente tem discutido temas importantes, fizemos, né, ação popular para cobrar que seja devolvido aos cofres públicos aqueles valores que foram pagos a título de licença-prêmio e férias não gozadas para conselheiros e servidores do Tribunal de Contas do Estado. A nossa ação teve, inclusive, um parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado. Foram para um conselheiro recebeu quase R$700 mil limpo, livre de impostos. Três conselheiros tomam R$1.200.000.
Marco Peixoto, R$694.182. Algiro Lorenzon, R$581.541. Alexandre Postal, R$471.519. Iradir Petroski, R$419.128. César Miola, R$78.586. Estilac Xavier, o grande socialista, R$182.495. Pedro Figueiredo, que eu não conheço, R$392.060. E o Marcos Rolim, que botou uma graninha no bolso também.
Então, esses valores nós estamos contestando. A Frente Parlamentar tem feito um trabalho em relação a isso. Outro ponto que nós estamos discutindo, que que também queremos avançar, é a questão do duodécimo, né? A PEC do duodécimo, para que a forma que é repassado os valores aos poderes, ela seja revisada, né? E feita de acordo com o que o Estado arrecada e não com o que é orçado. E aí eu acho que esse momento não precisava, né, do momento que nem esse que a gente está passando, não precisava de uma pandemia para que o lógico fosse feito, né? Mas eu acredito que por conta, né, disso tudo que a gente está vendo, estamos conseguindo mobilizar outras bancadas, que lá em 2016 foram contra, né, e agora já se mostram a favor, como é o caso da bancada do PDT.
Deputado Sebastião Melo, a bancada do MDB já recebeu a nova camisa lançada aí no Palácio Piratini. Respeito a sua decepção, mas lamento a sua ignorância?
Não recebeu ainda?
Não recebeu. O senhor não viu o chefe da Casa Civil entregando ao governador e ao líder do governo, Frederico Antunes?
Sim, eu vi.
Que decepção, viu? Eu tinha essas pessoas, um respeito por essas pessoas. Meu Deus, tinha, né? Estou deixando bem claro, tinha. Não tenho mais. Porque, olha, num momento desses, cruel, duro, gente morrendo, desemprego, miséria, sim, comerciantes, empresários quebrando, e você vê uma foto dessa dentro do Palácio Piratini, na chefia da Casa Civil ou no gabinete do governador, entregando camisa e brincando. Tem uma outra ali, o gringo estava certo, não, o senhor não viu também?
Sim, vi também. Né? Eu acho que, olha, infelizmente, às vezes a gente tem que conviver com esse tipo de coisa. Mas eu quero dizer o seguinte, Vitor, vamos olhar. Eu acho assim, ó, essa questão da pandemia, essa desumanidade, essa coisa toda, a gente, estamos todo mundo abraçado na solidariedade. Agora, assim, nós temos que olhar para frente, né? E olhar para frente, eu penso, por exemplo, que num momento de crise, a melhor decisão é aquela que é a mais rápida. Então, eu acho que os poderes públicos, né, têm que tomar decisões rápidas, os empresários. Eu estava olhando, por exemplo, Doutor Consulta, eu estava lendo uma matéria, não sei se numa das revistas. Então, logo aconteceu a pandemia, o que ele fez? Ele chamou o setor tecnológico dele e disse o seguinte, ó, nós vamos passar para a telemedicina. E ele estava dizendo que ele está atendendo 50%, 60% da clientela, mas ele não morreu. Tá? E eu estou pegando este exemplo para dizer o seguinte, o comércio que está pela frente, ele não será mais igual, tá? Então, essas questões, eu acho que um programa como o teu, que tem uma audiência enorme, eu sei que tem tido, né, debatido, eu acho que é importante trazer também pessoas que estão apontando caminhos, porque não basta abrir o restaurante se eu não tenho cliente, eu tenho que aperfeiçoar na teleentrega. Não adianta, tu entendeu, eu ter lá a minha academia se eu não vou ter gente para fazer a academia. Os artistas, por exemplo, eu acho que nós estamos trabalhando aí para aprovar uma lei lá nacionalmente, eu faço parte aí de um grupo que tem dado um apoio muito grande à questão cultural, porque a cultura de uma nação é o que há de mais importante, e nós temos uma cultura muito diversa, e os artistas hoje estão passando, esses produtores individuais, comendo pão com o diabo amassou com o rabo. Entendeu? Então tem que mudar a lei de incentivo à cultura, dos editais que podem ser, por exemplo, as lives ser financiadas, que até então não podia. Por quê? Porque esse setor, por exemplo, foi fechado, como todos os outros, e será o último a ser reaberto, né? Então, tem setores aí que vão conseguir recuperar um pouquinho mais rápido, mas o setor de eventos, o setor cultural, entendeu? Esses são setores que vão levar muito mais tempo, porque a aglutinação, né, lá do Teatro São Pedro e de outros teatros, os museus e todos, com muita dificuldade. Então, o mundo sempre se reinventa no momento de crise. Eu acho que é isso que está posto para todos nós. E cada um, seja na vida pública, seja o jornalista, seja o radialista, cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho que aqui na Assembleia nós estamos procurando fazer a nossa parte. Com certeza temos erro? Temos, né? Mas eu me orgulho muito desse um ano e meio que estou na Assembleia, sou deputado de primeiro mandato, e acho que hoje nós temos uma Assembleia bastante enxuta, e nós temos uma Assembleia com desejo de tomar decisões, às vezes até mais desejo de tomar decisão que o próprio governador. Nós, por exemplo, a Anne falou disso, nós mandamos uma correspondência ao governador para que ele enviasse a Assembleia uma PEC, porque nós queríamos aprová-la, porque até uma discussão jurídica, se deputado pode propor ou não, o governador procurou fazer um acordo para o seu governo, que eu acho muito tímido aqui, toda sinceridade, o acordo feito não é para o futuro do Rio Grande do Sul, e um judiciário que tem R$1 bilhão depositado nas suas contas de caderneta de poupança, me desculpe, esse não é o acordo que eu quero para o Rio Grande do Sul. Esse dinheiro não é judiciário, esse dinheiro é do povo brasileiro, esse dinheiro é do povo gaúcho, esse dinheiro é do cara que trabalha, levanta cedo e produz. Então, nós vamos sim apresentar uma PEC do Nordeste, porque achamos que aí sim você vai fazer justiça, porque esses fundos bilionários, inclusive, é importante dizer aos nossos ouvintes, que muito desses fundos são abastecidos por sobra de dinheiro no final do ano. Quer dizer, o sujeito fez uma previsão orçamentária, que ele sempre diz que falta dinheiro, mas de onde é que tem esse dinheiro para esses fundos, se não é sobra? Também é sobra. No judiciário tem outras fontes abastecedoras. Então, eu penso que nós estamos aqui...
E a Assembleia, mais uma vez, a Assembleia Legislativa mostrando compromisso com a sociedade, né? O poder legislativo, porque todo final do ano, né, devolve ao poder executivo a sobra do orçamento.
150 bilhões.
E isso é um esforço, né, que é um esforço de cada um de nós, dos 55 deputados, em economizar a verba de gabinete, em economizar com diária, em economia com servidores. Então, isso é um esforço de cada um, e a conscientização de quem está num espaço, né, representa um poder, de entender que não tem mais dinheiro para tudo. O Estado ele está muito maior, né, do que ele deveria ser, e cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho que é importantíssimo isso que o Melo está colocando. Quero dizer que tem o meu apoio nessa fala, e que a gente vai fazer um trabalho, estamos trabalhando de forma conjunta, né? E isso é muito importante também ressaltar.
Deputado Sebastião Melo, eu tenho, desculpa, 30 segundos, eu estou correndo contra o tempo, vou pedir aí nos próximos dias que nós possamos... com mais tempo à noite, que tem mais espaço para falar.
Pois agradecimento, não. Saúde a todos, né? E abraço muito grande aí a ti, a tua equipe, que Deus nos abençoe de tomar decisões acertadas aí pela frente. Né?
O Ibope saiu ontem e disse que nós já temos condições de encher a segunda Kombi. Já lotamos uma Kombi, agora vamos para a segunda Kombi, tentando nos aproximar dos líderes de audiência, né? Nós estamos na segunda Kombi, vamos indo.
Não brinca com isso. Está muito bem, né? Um abraço grande, né? Tchau.
Obrigado. Deputada Anne Ortiz, eu gostaria de combinar com a senhora aí nos próximos dias, aí, se fosse possível no domingo, à noite, ou quando for possível, com mais tempo, porque eu tenho uma série de pautas para abordar com a senhora, que eu sei que a senhora está tratando, e que é importante que as pessoas tomem conhecimento, né? Então eu quero também agradecer a sua gentileza aí. Muito obrigado. Cuide bastante do seu Pedrinho. É Pedrinho, né?
Pedro.
Alguma questão que eu não coloquei aí, por favor.
Milton, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que estou à disposição. Parabéns aí pelo teu programa e por dar a oportunidade, né, para que a gente possa tratar, né, temos aqui um espaço para tratar desses assuntos que nós estamos discutindo, né, na Assembleia Legislativa, e não só a questão do coronavírus, mas o impacto que ele pode causar, que ele vai causar, né, em toda a nossa sociedade, porque com certeza dias difíceis virão. E eu espero que a gente possa comemorar os bons resultados. O estado do Rio Grande do Sul teve aí um índice, uma queda, né, no índice de contaminação. Porto Alegre chegou a ficar 5 dias sem nenhum óbito de coronavírus. Acho que isso tem que ser comemorado e tem que ser divulgado, né?
Só que não tem nada a ver com confinamento, viu? Pode conversar com os grandes especialistas, cientistas, que eles vão explicar para a senhora que o vírus aqui não veio. Não tem nada a ver com confinamento. Um abraço para a senhora. Uma boa tarde.
Um abraço, Milton. Muito obrigada mais uma vez. Um abraço a todos os ouvintes.
Obrigado. Eu vou fazer intervalo na reta final com... Eu não tenho mais tempo, lamentavelmente. Hoje nós tivemos uma pauta apertada. Conversei aqui um bom tempo com a médica, que nos trouxe, assim, muitas informações. E agora os dois deputados aí. Vou fazer intervalo. Voltamos em seguida na reta final para o encerramento do nosso Bastidores do Poder. Sérgio Boas já deve estar lá preparando o estúdio dele, com chazinho, cafezinho, né? Daqui um pouquinho nós voltamos com Esporte Notícia a partir das 4 da tarde. Tá valendo a companhia.
O seu banco tem uma opção de cobrança do tamanho do Brasil.
É o protesto. O jeito mais eficiente de cobrar uma dívida. As maiores empresas do país escolhem o protesto. E você também pode escolher. O protesto agora custa muito menos. Você só paga a taxa do seu banco. Ao emitir um boleto, marque protesto. E tenha mais certeza de que vai receber. Saiba mais em protestors.com.br.
E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. É preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso, eu quero fazer o Enem este ano. Para entrar em uma universidade. Estude. De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com ajuda à distância de professores. Faça já sua inscrição no Enem. De 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem Digital, feito pelo computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude. Seu futuro já está aí. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Às vezes parece que eu nem existo, mas estivemos juntos em tantos momentos. Eu estava com você vendo a sua filha crescer, lembra? E as paisagens que admiramos naquela viagem incrível. Mas não esqueça de cuidar de mim de vez em quando, porque muitas coisas da vida você enxerga através de mim. Eu sou o vidro. Gimo limpa vidros. Perceba o mundo ainda mais bonito. Gimo, qualidade comprovada.
Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
3:57, estamos chegando na reta final do nosso Bastidores do Poder desta terça-feira, né? Amanhã é dia 20, hoje é dia 19, uma tarde bonita, com sol maravilhoso, final de tarde. Sérgio Boas, já estás aí, Sérgio Boas?
Tudo bem, Milton? Boa tarde.
Tudo bem, e com você?
Tudo bem, tudo tranquilo. Estamos aí prontos para mais um dia, mais um programa, aproveitando esse verão de maio.
Verãozinho de maio. Olha, final de semana na praia estava muito bom. Olha, foi um final de semana que eu acho que nem na época de temporada estava tão agradável, assim, com pouca gente, com muito sol, sem vento, o mar com água verdinha. A temperatura da água, assim, boa. Dei uns mergulhos lá, me lembrei de você.
Ah, isso é bom, isso é bom.
É, a minha corridinha isso de 8 quilômetros todos os dias, enfim.
Coisa boa.
O que nós temos de novidades aí no futebol, no esporte?
Olha, no futebol tem uma novelinha aí envolvendo o Everton, que o dinheiro tá bem curto lá no Grêmio, e o Napoli da Itália novamente se candidata para contratar o jogador.
Quantos milhões?
Será que vai?
Quantos milhões?
Esse, 25 milhões de euros.
Pô, tá bom. Tem que...
Muito bom.
Pô, nessa época aqui, pegar 25 milhões de euros, pô...
É, o Grêmio tem 60% do passe.
É uma grana boa, né?
É.
E o Inter?
Exato. Sabe que ontem o Bagé já tinha colocado que o Napoli estava liberado
para falar com o Everton. Já tinha um aliás, o Everton e o Napoli já têm um acerto salarial.
Uhum. Né? E de repente o Everton nem joga mais no Grêmio esse ano.
Ah, não, ele não jogaria mais esse ano, já iria agora. E o PP subiria naturalmente. Porque eu vou te dizer o seguinte, o Milton Cardoso.
Você vê muita diferença do PP pro Everton?
Ah, o Everton.
Mais experiência.
É um cara que, já adquiriu experiência, é um cara que está completo, mas o PP vem numa ascendência muito grande. Uhum. Então não pode ficar muito tempo ali atrás, né? Sem curtindo o banco de reservas, porque é atrás a vida dele.
Ferreirinha, será que vai pro meu Aimoré ou não?
Ele já jogou lá, né?
Hein?
O Dávila nos trouxe a informação, conversando com o empresário dele, que o empresário afirmou que o futuro do Ferreirinha é na Europa. Então, que seja feliz, tomara que seja, né?
E que vocês sejam felizes com esse baita programa que está chegando aí, que já deu sinal 4 horas da tarde, Esporte Notícia, você e o Alex Bagé. Pergunta para o Bagé se ele tá de mal comigo, não fala mais comigo.
Eu acho que ele está aquecendo.
Milton!
Hein?
Não, pelo contrário. É que como a gente está no sistema do home office, geralmente, como faz a transição você e o Serginho, e várias vezes que você mandou um abraço, eu tento entrar, mas o meu canal tá fechado, né? Até por precaução, para que a gente acabe entrando depois. Mas não, só por isso. Agora eu testei de novo e aí estava aberto. Grande abraço. Aliás, repito, né? Deves fazer um livro com tuas aberturas do repórter Bandeirantes.
Estamos programando aí e quero cumprimentar vocês dois aí, porque a audiência do Esporte Notícia, eu ando por aí, olha, é impressionante, sim, viu? O trabalho que vocês estão fazendo aí com muita qualidade.
Um abração. Já enchemos uma Kombi, né?
Vamos para a segunda Kombi. Um abração para vocês aí. Bom
um abraço,
programa.
Obrigado.
Até às 9 da noite, se Deus quiser. Tchau.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.